Salão Verde reprisa a edição que registra a trajetória e as ideias de Ailton Krenak. Esse ambientalista que inspira a luta dos povos tradicionais é o primeiro indígena na pomposa Academia Brasileira de Letras. Eu sou José Carlos Oliveira e também mostro que os Krenak poderão ter em breve nova terra indígena já devidamente demarcada às margens do Rio Doce em Minas Gerais.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Cento e 126 anos depois de ser fundada por escritores do porte de Machado de Assis e Olavo Bilac em 1897, a pomposa Academia Brasileira de Letras finalmente tem um indígena na lista dos 40 imortais que simbolizam a excelência da cultura literária do país. Ailton Krenak passa a ocupar a cadeira número 5 da academia, abrindo espaço para a tradição do conhecimento transmitido por meio da fala, da oralidade, de geração em geração indígena.
Eu aprendi a ler e escrever tarde. Eu aprendi primeiro desenhar e falar. O fato de desenhar, escrever, pintar, cantar, dançar é só um exercício pleno da liberdade.
Ailton Krenak é autor de 9 livros como Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Futuro Ancestral, O Lugar Onde a Terra Descansa e Firmando o Pé no Território. Todos eles repletos de conteúdo ecológico.
Ecologia implica um equilíbrio entre aquilo que a terra pode nos dar e aquilo que nós somos capazes de recepcionar, quer dizer, de pegar e cuidar.
Na galeria de prêmios, Ailton Krenak tem títulos de doutor honoris causa das universidades de Brasília e Federal de Juiz de Fora. Krenak já havia sido eleito para a Academia Mineira de Letras.
Tem uma brincadeira cultural de dizer que quem acessa a academia vira imortal. Eu não sei de onde nasceu essa ideia, porque isso pode ser grave. Um sujeito que estava andando por aí com a maior certeza de que um dia ia virar adubo, começa a se impressionar e achando que é imortal. Gente, hoje é o dia da vida selvagem. Vocês não imaginam a alegria que isso me dá. A gente demorou muito para poder fazer isso, porque uma boa parte da nossa história a gente estava aniquilando a vida selvagem.
E não grite pro Kiaren, tarute memem.
No programa de hoje, a gente também vai relembrar a história de luta e resistência do povo Krenak às margens do Rio Doce, em Minas Gerais. Depois de várias décadas de espera, eles estão perto do reconhecimento de sua terra indígena sagrada na região de 7 Salões.
Salão Verde.
Ailton Krenak nasceu em 29 de setembro de 1953 na cidade mineira de Itabirinha, no Vale do Rio Doce. Líder indígena, ambientalista, escritor, filósofo e ativista dos direitos dos povos tradicionais, Krenak é cidadão do mundo e coleciona entrevistas marcantes aqui e além-mar, quase sempre com críticas ao consumismo da sociedade moderna.
Nós nos tornamos uma humanidade de consumidores, comendo a terra, o planeta. Mineração, garimpo, madeireira, carbono, soja, commodities.
Aí está um trecho da bela entrevista que Ailton Krenak deu às jornalistas Carolina Nogueira e Lara Raj no programa Encontro com o Autor, uma parceria entre o Centro Cultural e o Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. Krenak teve a oportunidade de, por exemplo, explicar seu conceito de florestania, inspirado na luta de Chico Mendes e dos povos da floresta e fortalecido na Constituição de 1988.
O cidadão, ele não tem que viver numa metrópole, ele pode viver na floresta e reivindicar um direito cidadão, que é a florestania. Então a florestania é uma construção que tem a idade da nossa Constituinte.
Aliás, por falar em Assembleia Nacional Constituinte, Ailton Krenak teve participação marcante no processo de elaboração da Constituição de 1988. Em plena tribuna do plenário da Câmara dos Deputados, ele protagonizou uma das cenas mais simbólicas da Constituinte ao pintar o rosto com a tinta preta do genipapo enquanto discursava em defesa dos direitos indígenas.
Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil.
A coerência do discurso se mantém ao longo da vida de Ailton Krenak, como você vai perceber nessa crítica ao contexto que colocou o Brasil e o planeta inteiro na atual crise climática.
Tem algumas ilhas que a gente conhece por aí que vão desaparecer nos próximos anos debaixo de tornados, temporal e de tsunami. A gente está extinguindo as condições materiais da vida, acabando com a água, com a vegetação e com o solo. Quer dizer, nós conseguimos estragar grandemente toda a riqueza natural que a gente tem com um papo furado de desenvolvimento.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
O programa de hoje aplaude a presença histórica do primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras. Ailton Krenak é ambientalista com convicções mantidas desde os tempos de ativista no processo de redemocratização do Brasil e na Assembleia Nacional Constituinte. Na entrevista que deu às jornalistas Carolina Nogueira e Lara Raj no programa Encontro com o Autor, Krenak fez crítica dura à tese do marco temporal, pela qual ruralistas e outros representantes de setores econômicos queriam limitar a demarcação de terras indígenas às áreas que estavam efetivamente ocupadas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nova Constituição. Essa tese foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, mas Câmara dos Deputados e Senado aprovaram uma lei que retoma o marco temporal.
Esse marco temporal, além de ser uma excrescência jurídica, ele é unilateral. Ele só argumenta em favor do latifúndio. Ele não quer que demarque a terra do quilombola, terra indígena, unidade de conservação.
No quadro a seguir, você vai conferir que os povos Krenak, Mebengocre e Ujajuruna estão na lista de novas demarcações de terras indígenas.
Brasil, 1500, Guivé Marujo Guero A, Porerentana Querpe, Ujucapa, Doripo Taipe, Roicoama, Escravura Mironimombia.
A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, costuma repetir que a demarcação de terras não é favor nem ideologia política, mas obrigação constitucional.
E hoje, né, nós temos em trâmite na FUNAI 490 registros de reivindicações fundiárias, 134 terras indígenas em estudo, tem 12 procedimentos em fase do contraditório. Eu quero fazer com que as terras indígenas sejam reconhecidas o mais rápido possível.
Entre as 12 áreas já delimitadas e em fase de contestação do relatório técnico está a terra indígena Krenak Sete Salões. Os Krenak já passaram por vários massacres ao longo da história. Na época do Brasil Colônia, por exemplo, eles foram vítimas das chamadas Guerras Justas, com pleno aval da coroa portuguesa. Os remanescentes se concentraram principalmente na margem esquerda do Rio Doce, entre os municípios de Resplendor e Conselheiro Pena, em Minas Gerais, onde foi homologada uma terra indígena em 2001. No entanto, faltou o trecho da margem direita do rio, que é considerado território sagrado para os Krenak. Eles chamam o Rio Doce de Uatu e se acostumaram a tirar dessas águas o sustento, a recreação e vários elementos de reforço da espiritualidade indígena sempre associada à natureza. O cacique Daniel Krenak relembra o histórico de luta de seu povo, agravado pelo crime socioambiental de Mariana em 2015, quando uma lama de rejeito de minério de ferro tomou conta das águas do Rio Doce.
Na época da ditadura militar, tiraram meu povo da minha terra e quando retornamos a gente já não tinha mais terra. Os grileiros já tinham se apoderado da terra. Recentemente a gente conseguimos um estudo antropológico do nosso território ancestral e a gente necessita urgentemente da nossa demarcação de terra. A gente já não tem o nosso rio sagrado, o Atu. As nossas crianças já não fazem os batizados como antigamente. As nossas ervas medicinais, que é à beira do longo do rio, se acabaram. A gente precisa dar continuidade à nossa cultura, à nossa religião.
Música.
Outra terra já delimitada, mas ainda em fase de contestação, é a Capone Nori, que ocupa 362 mil hectares entre Mato Grosso e Pará e abriga os povos Mebengocré e Yudjá Juruna. Também é o local de nascimento do cacique Raoni Metuktiri. Deputados contrários à demarcação até criaram uma comissão externa na Câmara para analisar o processo. No entanto, FUNAI e lideranças indígenas como o cacique Megaron de Carramãe rebatem as denúncias de irregularidades na demarcação.
Capone Nori é nosso, de ocupação tradicional. Tem riqueza de comida, frutas, caça, peixe na terra indígena, em cima da riqueza que vocês querem explorar. Então nossa vida, nosso costume é diferente de costume de homem branco. Por isso que nós precisamos de espaço.
Nascido em Capone Nori, Megaron acompanhou quando jovem as expedições dos sertanistas Orlando e Cláudio Vilas Boas, que levaram à criação do Parque Indígena do Xingu. Ele lembra que várias etnias fizeram um deslocamento forçado para o parque, fugindo dos conflitos com muitos invasores de suas terras tradicionais.
Nós fomos atacados pelos peão do fazendeiro. Então nós fomos para outro local que também é ocupação nosso.
A fuga de doenças trazidas por invasores é outra marca dos deslocamentos forçados dos indígenas, segundo Megaron Tchucarramãe.
Bandeirantes, outros matadores de índios, fora envenenamento, contaminação de roupas, sarampo, gripe, tuberculose que vocês trouxeram para acabar com nós.
Daniel Yudjá, liderança do povo Yudjá Juruna, reforça o direito de demarcação da terra indígena Capone Nori.
Meu povo não quer invadir fazenda, meu povo não quer tomar cidade. Nós queremos aquilo que é o nosso direito, que já foi garantido na Constituição.
Salão Verde.
Na reta final do programa, a gente retoma os ensinamentos do filósofo e ambientalista Ailton Krenak, o primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras.
E não grite cruquear em tarutemremrem.
Debaixo do cimento e do asfalto que impermeabilizam e marcam nossos grandes centros urbanos, existe uma história florestal. Essa é mais uma das ideias que Ailton Krenak expôs no programa Encontro com o Autor, parceria do Centro Cultural e do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. A jornalista Lara Rage foi uma das entrevistadoras.
Tem um trechinho aqui do Futuro Ancestral que eu acho muito bonito, eu gostaria de ler. Temos que reflorestar o nosso imaginário. E assim, quem sabe, a gente consiga se reaproximar de uma poética de urbanidade ao invés de lajotas tapando córregos e ribeirões. Afinal, a vida é selvagem e também eclode nas cidades. Como trazer essa vida selvagem para cá?
Raminho, um brotinho no meio da calçada. A vida brota de debaixo do chão. A ideia da cidade, como esse lugar todo calçado, com os córregos tapados, essa ideia é insustentável. Ruína florestal. Eu quero dizer que debaixo de todo cimento tem uma história florestal, seja da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga, que foi dominado pelo modo sapiens e transformado em deserto.
Ailton Krenak também deu entrevista ao programa Trilha das Artes, comandado por André Amaro, aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
A Terra e nós, os humanos, somos uma mesma entidade. Nós somos todos um organismo só. Microcosmos do organismo Terra. Só precisamos nos lembrar disso.
Demarcação igual. E ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Xondaro Kagui Reguade, Ouerá, Ronin Parém, Yornduk Yundiak e Pohamek, presentes no álbum Krenak, O Canto das Montanhas, do Festival Indígena da Serra do Cipó. Salão Verde destacou a eleição do primeiro indígena para a Academia Brasileira de Letras e aproveitou para mostrar a mobilização dos Krenak, Mebengocré e Yudjá Juruna pela demarcação de suas terras. Usamos trechos de entrevistas de Ailton Krenak a jornalistas Carolina Nogueira, Lara Rage e André Amaro. Salão Verde teve edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção e tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.